you something, brother.
Yes, 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 yes.
Give me a hell yeah.
Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling.
Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de Pro Wrestling. Eu sou o Helmut Esser, o seu locutor, e hoje nós vamos entrevistar Scott Owen!
Fala galera do Ringcast, bicho rude aqui na área, Scott Owen. Tô aqui pra essa entrevista aí e vamos botar pra quebrar, hein?
Scott, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo para conversar conosco do Ringcast. Muito obrigado.
Pô, cara, quem agradece sou eu aí, esse carinho aí de vocês aí junto pra mim, tanto pra CFW. É uma honra estar falando com vocês. Eu adoro a imprensa, então sempre que vocês precisarem de mim, o bicho rude vai estar lá.
Uma paixão que a gente compartilha.
Pode falar.
Aqui entre eu e, claro, os fãs, né, do perfil do Ringcast e os entrevistados, é a luta livre. É essa mescla de encenação com luta, com emoção. E não vai ser diferente. Nós temos que saber primeiro como foi a sua origem, como que você conheceu essa modalidade que todos nós gostamos tanto? Conta pra gente.
Vamos lá. Eu passei pelo clichê, eu acho que de muito jovem que é fã de WWE, fã de luta livre, né? Eu conheci a luta livre no SBT, né? Em 2008 tava lá eu na televisão, perambulando ali pelos canais, quando de repente eu coloquei no SBT, tava passando, falei, cara, que isso? Pô, gostei, cara. Aí comecei a dali assistir, aí depois veio a vontade de lutar, aí eu fui atrás de uma escola, entendeu? Pra poder aprender, mas eu passei pelo famoso clichê de todo jovem aí da geração SBT, né? Conheci lá, comecei como um fã e depois acabei virando aí um praticante da modalidade.
Olha só, realmente é um clichê porque o SBT abriu essa porta pra gente, né? Se não fosse ele exportar pra gente, acho que a gente nunca ia ficar sabendo disso. E é verdade, assim... Era num sábado, eu acho que era num sábado, né? Sábado de tarde que todo mundo via.
Isso mesmo. Passava, aí era o Jarbas com o Michel Serdan lá narrando, né? E aí os caras... Era mais engraçado, porque na época não tinha muito essa dinâmica, né? Mas eu ouvia eles falando, né? Os caras falando em inglês e os caras traduzindo atrás. E aí, ó, pra você ver, eu era tão lerdo que eu demorei pra entender que eles estavam traduzindo o que o cara falava. Aí meu pai que falou pra mim de um dia que tava assistindo, ó, isso aqui é que os caras estão falando. Aí eu falei, ô, caramba, eu vou poder entender a história, então. Aí eu comecei a ficar fã mesmo e comecei a acompanhar.
Você achava que eles estavam simplesmente falando qualquer coisa em cima dos comentaristas, era?
Eu achava que eles estavam comentando aleatoriamente, sabe? Tipo, eles estão assistindo a luta e estão debatendo ali. Aí depois que ele falou, não, ele tá traduzindo o que ele tá falando. Aí eu falei, ah, não. Falei, agora eu vou entender o que tá acontecendo. Aí que eu fiquei mais fã ainda.
E você tinha quantos anos nessa época?
Cara, nossa, eu era menor. Eu acho que eu tinha uns 16 pra 17, certeza. Porque quando eu comecei a acompanhar a luta livre, eu era de menor ainda.
Olha só, o pequeno Scott Owen, que ainda não era rude, era o gentil Scott Owen. E a partir daí, como é que foi a sua trajetória? Você tinha, vamos dizer assim, coleguinhas na escola que viu e gostou também? Vocês brincavam de luta livre, assim, em algum momento?
Ô, cara, se você acertar mais alguma coisa da minha vida, eu vou achar que você me investigou aí e puxou minha capivara antes de começar a entrevista, hein? Porque foi exatamente isso. Eu assisti com o meu irmão na época, e aí eu tinha outros amigos também, que a gente dançava ainda, dançava break na época ainda. Só que o pessoal era fã de WWE também. Aí um dia a gente decidiu brincar na escola. Rapaz, saiu um RKO de verdade no chão.
Caraca!
E um dos caras que luta hoje aqui, não sei se você conhece, o Tennessee,
nossa,
ele
senhora,
tomou um RKO no chão, cara, uhum, de verdade. O cara é mó doido, uhum, mano. E aí, depois disso, a gente começou a ir atrás.
Não, foi no Tennessee, caramba!
Ele é das antigas da equipe, ele voltou agora, mas ele é dos primórdios, da primeira safra da CFW.
Uhum.
E aí, ele tomou um RKO no chão. E aí, de repente, quando a gente foi ver, eu tinha ficado de maior, aí arrumei um emprego, aí acabei comprando tatame, som, falei, meu, vamos começar. Porque a gente tava aprendendo já, né? A gente tinha uhum, conhecido o Nino Mercury, que é meu treinador.
Ah, é?
Sim, o Nino Mercury é meu treinador.
Sabia dessa não? É exclusivo.
É, ele é meu treinador, cara. Ele é meu mestre. E eu, inclusive, na luta contra o Big Black, que eu perdi, infelizmente, eu entrei com ele.
Não, sim, isso eu vi. Mas de onde que você conheceu o Nino Mercury? Ele é assim, um contato que você conseguiu da BWF? Ou ele é um, sei lá, um amigo, um parente de longa data?
Ô, cara, você tá investigando minha vida, hein?
Ué, os jornalistas são assim,
tá investigando
assim,
né? Minha vida, hein? Vocês são muito bons, hein? Então, o que aconteceu? Eu fui assistir Luta Livre, né? Eu fui assistir a BWF em São Caetano, né? Lá eu vi o Xandão e o El Gringo. E aí o El Gringo falou pra mim, juntamente do Dynamo, que tava tendo treino de Luta Livre em Santo André. Que é uma cidade perto aqui da minha casa.
Uhum.
Aí a gente se interessou. Falou, pô, vamos lá conhecer. Aí a gente foi. Aí a gente começou a treinar com o Nino Mercury, começou a treinar com outros professores também. E daí começou. A gente treinava, por exemplo, no sábado e domingo a gente tava fazendo backyard aqui no quintal da minha casa.
Uhum. Nossa, mas que louco, cara. Sabe o que é o mais louco? Que, tipo assim, parece o enredo de um filme, Fraga. O mestre, assim, da época de ouro, ensinando a nova geração e você ensinando a próxima. Tipo assim, Karate Kid, Cobra Kai, Fraga?
É. sim. É, então. E o Nino, assim, pra mim, eu digo sempre pra todo mundo, né? E toda entrevista que eu falo dele, que eu tenho espaço pra falar, o Nino, ele não só é um mestre pra mim, ele é um pai, uhum, entendeu? Porque ele foi um cara que cuidou muito de mim. Porque, assim, eu acho que todo atleta, ele entra com uma mentalidade numa modalidade e o tempo vai modular, né, essa mentalidade dele com as experiências que ele tem. E ele foi um pai pra mim por causa disso, porque eu era um atleta, assim, um pouquinho problemático. Eu dava uns problemas, entendeu?
Entendi.
Então, ele me ajudou muito. Ele foi um pai, ele teve muita paciência comigo, entendeu? Pra me guiar aí no meu caminho. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo totalmente pra ele, mano.
Caramba, que legal. Não, e agora que você revelou esse primor da sua história, agora eu vou tomar até um outro rumo de perguntas que eu já tinha planejado aqui no meu caderninho.
Fica à vontade.
Porque o Nino, pelo que a gente sabe pela história, né, do Telecat e tal, ele tinha... Você me corrija se eu estiver errado, claro, porque eu só tenho a visão de quem assiste, quem é fã. Mas o Telecat daquela época tinha uma linhagem de aprendizado, de golpes, e hoje em dia você tem alguma coisa mais dinâmica, mais ágil, talvez um pouco mais puxado para o entretenimento mesmo, né? Não tão técnico. É, o Nino pôde te ajudar nisso também, ou você teve uma...
É, porque
uma,
assim,
De aprendizes. Aprendizes não, uma mistura de ensinos, uma mistura de... Né, como de mestres, vamos dizer assim.
Vamos dizer assim, né? O Nino Mercury, ele é dos primórdios do Telecat. O Telecat é por si só, quando ele começou, ele tinha uma dinâmica mais bruta, era muito mais pancada do que golpe. Só que assim, É, esse princípio foi passado muito pra gente. A escola da CFW é uma escola que desce o braço. Mas assim, a gente também, juntamente disso, a gente assistia muito pro wrestling. Então, ou seja, a gente treinava uma sequência com eles, mas a gente também tava assistindo pro wrestling. Então começou a mesclar os ensinamentos. A gente tinha um ensinamento com eles do básico, né? Do básico que eu falo é queda, os princípios da luta livre. É queda, aplicação dos golpes básicos como slam, suplex, essas coisas assim. Só que os golpes mais complexos a gente começava a treinar. A gente começou a treinar porque a gente assistia. E aí eles começaram a ver esse desenvolvimento na gente também, entendeu? Então, assim, foi a mesclagem dos ensinamentos. Porque como a gente assistia muito luta livre na época, praticamente o pessoal fazia campana aqui em casa, a gente ficava aqui assistindo WWE. Então a gente aprendeu muito também assistindo, vendo. E aí a gente trazia pro treino e no treino a gente praticava.
Olha só, faz todo sentido, né? Você pega a base... E aí você assistindo, vocês mesmo vão incorporando, né, o que vocês conhecem com os movimentos novos, é verdade, faz sentido isso.
Então, basicamente, a gente fazia essa mesclagem com todo cuidado, com toda prudência, entendeu? A gente tentava entender todo o golpe a fundo, qual que era a base, quem que ajudava no golpe, porque assim, a luta livre, ela é praticamente uma dança, onde duas pessoas estão ali, entendeu, seguindo um enredo, e um ajuda o outro, porque você luta com o seu oponente, ao mesmo tempo você protege. Então, querendo ou não, a gente seguia muito isso, sabe? Ó, entender qual que é a dinâmica do golpe, qual que é a base utilizada, como que ele tem que cair no final. Tudo isso a gente começava, porque a gente já teve esse ensinamento lá no telecatch, porque no telecatch tinha isso. Pô, você descia o braço, você batia, mas você sabia onde você estava batendo, você sabia como tinha que bater, aonde tinha que bater. Então o telecatch por si só, mesmo ele sendo uma coisa muito mais rústica e mais bruta às vezes do que o entretenimento, de certa forma, ele também tinha as suas técnicas, ele tinha um jeito de fazer. Não era qualquer pessoa que chegava lá pra bater, pra dar um golpe. Não, a pessoa tinha que aprender o que tá e saber o que tá fazendo.
E a partir daí então, Scott, de onde que veio a sua ideia de começar uma escola de luta livre? Como é que foi assim a base da CFW até o que hoje se tornou?
Então, cara, assim, a parte da CFW foi uma coisa bem assim, que nem eu falei, começou na zoeira, na brincadeira, aí quando eu menos percebi, eu tava trabalhando, aí eu comprei os tatames, comprei o som, aí comecei a fazer a baguncinha aqui na minha casa, aí por enquanto a gente não tinha essa ambição, ou até mesmo de saber que o negócio ia tomar tal magnitude, né? Então a gente ficou muito tempo sendo backyard, até porque, querendo ou não, a gente não dispunha de condição financeira para ter um ringue na época. Não era fácil. Um ringue, ele é um gasto muito grande, entendeu? Você gasta para você ter um ringue. E não é só quando você compra, é principalmente quando você o tem já. Porque aí tem a manutenção, tem que arrumar aqui, isso, aquilo. Então, querendo ou não, a gente demorou muito, foi por conta disso, porque o financeiro realmente não ajuda. Aí depois, né, a situação começando a melhorar, e a gente começou a se juntar, e aí finalmente a gente conseguiu ter a estrutura. Mas a CFW, ela nasceu, querendo ou não, de certa forma, foi de uma brincadeira. A gente éramos amigos que se reuniam no final de semana pra lutar, e a gente se divertia com isso, entendeu? Não que hoje não seja também isso, de certa forma, porque é, entendeu? Porque a nossa essência é essa. A gente se diverte. Então é por isso que tem aquela zoeira nos vídeos. É por isso que tem o pessoal sempre sorrindo, dando risada. Mas juntamente disso, uma seriedade também. Porque a gente é muito empenhado em dar um bom conteúdo pra quem tá assistindo. Mas é realmente, começou ali na brincadeira, e aí foi tomando magnitude, e às vezes muito dessa magnitude a gente não tava percebendo. Mas aí quando a gente percebeu e a ambição veio, aí a gente foi pra cima.
Olha, isso é uma coisa que é verdade, viu? A gente consegue perceber nos vídeos da luta, parece que vocês têm uma família, né? Que vocês formaram uma família, família CFW. Assim, quando vocês dão um golpe muito bom, assim, ou dão um impacto, a galera que tá assistindo fica enlouquecida, uou! E vai no ringue, bate, sabe? Essa energia que você transfere através do vídeo é muito bom pra quem tá assistindo. E a gente só faz a gente querer também estar lá, né? Tipo assim, eu quero fazer parte dessa família. Isso é muito bom, de fato.
É, então, essa questão aí do que a gente fala da zoeira, né? Que a gente faz essa coisa, é exatamente isso, cara. É uma energia muito boa. E realmente, nós somos uma família. A CFW é uma família, entendeu? Então, é justamente por isso. A gente tá vendo o nosso companheiro ali, o nosso irmão de luta ali lutando. A gente vai lá e vai dar nossa energia pra ele sentir que tá bom o trabalho. Entendeu? Que tá sendo feita uma boa luta, que tá sendo contada uma boa história. Então, é por isso que tem sempre essa interação. Quem tá assistindo, às vezes, a luta do cara, aí o cara deu um golpe, vai lá fazer bagunça mesmo, entendeu? Porque o cara tem que saber. E às vezes é muitas vezes por isso que a gente sabe que a luta tá boa. Eu era assim. Chegou um tempo que eu lutava aqui na CFW, e quando eu fazia um spot que todo mundo saía correndo, eu falava, a luta tá boa.
Sim.
A luta não tá ruim. Eu já sabia. Porque o povo tava enlouquecido, e falava, não é possível que a luta esteja ruim com esse povo pulando enlouquecido. Impossível. Então aí eu já matava por aí. Eu comecei a matar por aí. Tá boa a luta. Ah, o pessoal tá muito em silêncio. Pô, precisa esquentar a luta. Precisa fazer algum spot aqui pro negócio esquentar. Então era muito assim.
Entendi. A pergunta determinística para o rumo dessa entrevista. John Cena ou Undertaker?
Ah, cara, Undertaker, viu? Me desculpa, mas é Undertaker. Eu tenho muito respeito pelo John Cena, adoro o personagem dele, mas aqui é time Undertaker.
Pô, sabe quando você pergunta e no momento seguinte você se arrepende? Porque, poxa, o cara tá com a imagem do Undertaker no perfil do Discord. Qual que vai ser a resposta dele? É claro, Undertaker, né? Poxa vida. É, você tem que perceber algumas coisas às vezes. E qual foi o primeiro golpe que você tentou ou quis replicar logo depois que você começou a ter as aulas, que você começou a aprender a luta livre?
Cara, quando eu comecei a fazer a luta livre, primeiro que assim, quando a gente começa a fazer luta livre, a gente não começa dando golpes, né? A gente começa mais aprendendo a cair, aprendendo a receber golpe, porque querendo ou não, é o princípio básico da luta livre, que nem você estava falando de rolamento. Rolamento é uma coisa que é muito treinada, porque é uma das quedas mais utilizadas numa luta. Uhum. Então, essa questão, né, do golpe, ela fica muito pra depois, nesse processo de que você tá no aprendizado. Primeiro você vai ser um vou usar essa expressão meio errada, mas é engraçado, você vai ser um bom tomador de golpe primeiro, pra depois você começar a elaborar um estilo de luta, um estilo que você vai trabalhar, que você vai se identificar. E aí nisso entra a questão de golpe. Mas cara, os golpes principais que a gente fazia na época, porque os nossos professores, eles são professores antigos, eles faziam a gente dar muito slam, uhum, muito suplex, entendeu? Muita abraçada também, que é o clothesline, entendeu? Era muito isso. E depois, com o tempo que a gente começava a assistir lutas e via golpes que a gente, uhum, se identificava e treinava, aí a gente começava a colocar na sequência. O cara falava assim, ó, você vai entrar, o exercício é você cortar o oponente depois de tomar 3 golpes e você faz 3 golpes. Aí, por exemplo, eu ia lá fazer os 3 golpes. No final, eu ia lá e dava um golpe mais do pro wrestling, entendeu? Mas, uhum, a questão de golpe mesmo, os primeiros eram exatamente esse. Era slam e eles chamam de roda gigante aqui, que é o suplex.
Ah, sim, roda gigante. Me corrija se eu tiver errado, mas, me corrija não, mas me ensine um pouquinho, caro professor, o que significa cortar?
Cortar é o reverso.
Ah, reverso.
Por exemplo, eu pego o cara aqui pra dar o meu finisher, o F-Stunner. Aí ele sai por trás, me empurra na corda e dá um golpe, reverso. É o cortar, famoso cortar.
Ah, entendi. É que você interrompe, né, ele e passa a bater, né?
Exatamente, é o momento em que você vai, por exemplo, você não tá no controle da luta, o cara tá lá pra te dar um golpe, você vai e toma o controle dele, você começa a trabalhar nele, então é o corte.
Olha só, excelente, professor Scott Owen nos ensinando, porque eu não sei por você, assim, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde eu resido, né, nós temos a Libertas, que é do pezão, né? Infelizmente fica em outra cidade e me dá uma preguiça de ir lá, né? Ficar perdendo o dia inteiro, mas claro, isso requer do atleta. Mas eu digo, esses termos, eu sempre assisti pensando assim, como é que eles combinam a luta inteira, né? Os termos, as coisas técnicas, os sinais, essas coisas eu sempre fiquei curioso em pegar, né? Mas é só conversando com alguém que sabe que a gente aprende mesmo. Olha aí, ó, palmas!
Valeu!
Scott, e como é que foi a criação do seu personagem? Porque, conversando aqui, eu não estou olhando para você, mas pela sua voz eu consigo sentir que você é uma pessoa gente boa, bacana, mas quando você sobe no ringue, meu filho, você vira, assim como eu disse na apresentação, um berserker moderno, filho. Dá medo, que nem o Big Black. Como é que foi assim, como é que é essa relação assim? Eu vou parecer sinistro, mas na verdade sou gente boa. É, as tatuagens que você tem, que você é um apreciador de tatuagens também, eles contribuem, eles agregam no seu, na sua gimmick. Conta um pouquinho como é que foi a construção do seu personagem.
Ah, cara, a questão do meu personagem, eu vou explicar pra você, porque ele tem duas transições, né? Tanto que você pode ver que, não sei se você sabe, mas quando eu comecei, meu nome era Asblaze, né? Sim. Aí eu fui pro Gigantes do Ring, no Gigantes do Ring eu era o Asblaze, quando eu saí do Gigantes do Ring, eu fui pra BWF. Na BWF, eu virei Scott Owen Asblaze. Uhum. Mas por que do Asblaze? O Asblaze, ele representou um momento muito difícil da minha vida, porque assim, Eu tinha um problema, né, na minha vida, que assim, eu não tenho minha mãe. E eu passei 26 anos da minha vida sem saber o que aconteceu com a minha mãe. E nisso acarretou que por essa dor, essa frustração, eu usava como escudo uma história aleatória. Porque eu tinha muita vergonha de falar o que aconteceu com a minha mãe, porque eu não sabia. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa pergunta, por que sua mãe morreu? Pô, cara, eu não sei. Eu pensava que era uma vergonha tremenda eu não saber isso. Então, sim, o Asblaze, ele representou muito, muito essa parte amargurada da minha história. Tanto que hoje eu peço pra que me chamem, né, só de Scott Owen, porque eu já sei o que aconteceu. Então, essa dor, esse vazio que eu tinha, ele saiu. Então, hoje, o Scott Owen é um personagem, uhum, muito mais feliz, entendeu? Porque sabe o que aconteceu, sim, luta pelos seus ideais, e assim, aí eu tive essa transição, né? Eu comecei de Asblaze, virei Scott Owen, Asblaze, depois virei, eu fiquei de Scott Owen. Então, assim, o meu personagem, ele passou por muitas transições, e muitas das vezes que eu tornava heel, que eu virava vilão, era justamente porque a mágoa desse acontecimento vinha de eu não saber. Então, uhum, o Asblaze é a personalidade, uhum, amargurada do Scott Owen, que queria saber o que aconteceu com a mãe dele e não sabia. E assim, pra você ver, isso foi um momento tão complicado da minha vida que eu tive que inventar, eu inventava uma mentira. Que, minha mãe morreu assim assado e pronto. E assim, hoje eu falo disso abertamente porque eu me libertei quando eu descobri. Porque você viver, uhum, anos numa mentira é uma coisa muito difícil. Porque você sabe que você tá mentindo e aquilo te martiriza por dentro. Claro que quem tá ouvindo não sabe, mas você sabe. Então a sua mente te lembra disso. Então, o meu personagem foi isso. Ele tomou porrada a vida inteira, né? Tanto que essa questão do meu personagem ter as tatuagens biomecânicas é justamente que de tanta porrada que eu levei, eu fiquei de ferro. Então, e daí foi, entendeu? Então, a minha transição de personagem, ela representa totalmente a minha vida fora também.
Sim, entendi. Você trouxe um dilema da sua vida real e incorporou para sua gimmick e, assim, deixou ele mais orgânico, né? Tem um crescimento natural, né, do seu personagem, né?
Porque assim, eu tive que ser um lutador na minha vida, porque eu convivi numa família, uhum, que tinha vícios em álcool, não tinha tanto apreço pela saúde. Então eu tive que ser um lutador nesse meio pra quê? Pra quebrar esse paradigma, quebrar esse padrão, entendeu? Então, desde jovem eu fui um lutador, eu lutei contra isso porque eu tinha isso no meu sangue, entendeu? Pra ser assim também, mas eu lutei contra isso. Então o Scott Owen, ele foi um lutador desde pequeno.
E o Scott Owen tem alguma referência com o Kevin Owen ou não?
Não, cara, por incrível que pareça, eu vou te explicar aqui, tá? É a junção dos dois nomes, porque muita gente pensa que foi de referência ao Kevin Owens, mas não foi, mas eu sou muito fã dele, adoro o trabalho dele, mas a minha referência, a primeira do Scott, é por causa do Scott Summers, do X-Men, sou muito fã dele. Ah. E o Owen, eu sou fã do jogador da Inglaterra, o Owen. Na época que eu acompanhava futebol, era um jogador que tava muito em evidência e eu era muito fã. Então eu juntei os dois nomes.
Olha só, ou seja, nada que a gente pensou, gente. Ô pessoal. A gente apostou aqui no começo.
Nada, totalmente aleatório.
Não, legal, porque às vezes é porque a gente tem a evidência hoje, o Scott, tem a evidência hoje, o Kevin Owens, então a gente só associa, né, e vai, né? Mas na verdade tem outra coisa por trás, né?
Ah, e o pessoal até me chama de Scott Owens também, é direto. Ô, Scott Owens, é direto.
Eu sou da política que eu acredito, eu acho melhor que a pessoa... Eu acho melhor que até mesmo a modalidade, ela funciona melhor quando você fica dentro da fantasia. Porque quando você descobre... Assim, eu particularmente, quando eu comecei a ver... quando a gente começa a estudar mais e a fundo... Aí você começa a meio que quebrar essa fantasia e, no caso, pra mim, perder um pouco do brilho, sabe?
Poxa, cara, se eu soubesse, eu não tinha falado, não.
Eu estou falando isso justamente pra reforçar o argumento de que eu chamo o pessoal, eu chamo o Iron de Iron Charles, eu chamo você de Scott, porque eu não quero saber o seu nome real. Pra mim, o John Cena é o John Cena, sabe? Pra mim, aquelas personas é a pessoa de verdade, sabe? E eu acho que é mais interessante. A minha namorada aqui, ela a gente assiste, ela me vê, né, assistindo algumas coisas e tal. Aí ela não sabe de nada. O mais engraçado é a reação de criança que a gente teve e que ela tem agora, né? Aí eu não falo nada, né? Ela fica falando, nossa, isso, o pessoal tá se batendo, não sei o quê. É de verdade? Aí eu falo, é de verdade sim, o pessoal tá se batendo. Não, mas não pode ser, não sei o quê. Não, é verdade sim, aliás, eles se machucam, não sei o quê e tal. E assim, eu deixo a fantasia correr, Fraga, porque eu acho que assim é mais gostoso, sabe? Se ela um dia for descobrir, beleza, mas eu não vai ser eu que vou falar que Papai Noel não existe.
Vou te falar uma curiosidade aqui agora. Eu fui essa pessoa que acreditava que era verdade.
Não, toca aí, high five, porque eu também acreditava.
Nossa, cara, eu já discuti muito por isso. Ele falava que era mentira, eu falava, mentira nada, é de verdade, olha o cara sangrando aqui.
Nossa, é verdade. Não, exatamente. Acho que foi numa Royal Rumble, acho que 2014, não sei o que, que o Seth Rollins deu uma narigada no joelho do John Cena, que ele quebrou o nariz e continuou lutando. Eu falei, cara, como é que isso pode ser mentira?
Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling.
Oi, Scott. Muito interessante estar falando aqui com você. Você simplesmente é um orgulho nacional e, assim, é um orgulho para a luta livre, porque você está levando o nome da luta livre, a modalidade, para frente. A CFW só está crescendo, a nova era de vídeos no YouTube do canal também só está aumentando, só está trazendo lutas, está trazendo mais compartilhamentos, curtidas, comentários. Eu estou lá, eu particularmente estou vendo isso, e eu queria perguntar para você qual foi, ou quais foram, né, porque já tem alguns anos, quais foram as maiores rivalidades que você teve dentro da CFW?
Pô, cara, primeiro de tudo eu quero agradecer aí pelo carinho, pelas palavras ditas aí, principalmente sobre a luta livre. Eu levo comigo um amor inexplicável por esse esporte, porque esse esporte ele salvou a minha vida, entendeu? É um esporte que eu tenho um carinho, porque todas as vezes que eu me decepcionei na minha vida, a luta livre tava lá de braços abertos pra me receber. Então, assim, é um amor inexplicável que eu tenho por esse esporte. E quando eu ouço esse tipo de coisa, de pessoas como você, pessoas que acompanham o trabalho, que diz que tô levando a luta livre pra frente, que elogiam o meu trabalho, isso só reforça que o meu esforço tá sendo válido e tá sendo reconhecido. Então eu agradeço de coração aí pelo carinho, tá? E vamos lá. Com relação às rivalidades, eu acredito que o meu maior rival na CFW, né, que ele foi o meu maior rival, principalmente nas eras antigas, foi o Death Rider. Foi uma rivalidade, assim, que eu tive muito forte com ele na época, assim, né? A gente trabalhou muito junto, muito mesmo, né? Hoje em dia, é claro que eu digo amigo barra rival, né? Porque a gente tem uma rivalidade, acho que digo que até saudável. Seria o Big Black também, tem uma rivalidade com ele, mas é uma rivalidade muito mais saudável, por exemplo, que a do Rider. Zanza, sim, eu tive uma feud muito boa também, que resultou num combate no Violência Gratuita, foi um combate bem legal. E então, assim, as rivalidades, que nem Pesadelo também era um inimigo mortal meu, Pesadelo. Então, assim, a CFW trabalha tanto Pesadelo com a questão de storyline, que se eu fosse falar de inimigo, eu ia falar que eu praticamente tinha todos os rios, porque eu trabalhei com quase todo mundo. Então, assim, a CFW, graças a Deus, a gente sempre foi muito abrangente nessa questão de história. Então, os rios da CFW, né, quando trabalham aí com o Face e tudo mais, eles estão ali pra realmente impactar quem tá assistindo. Pra realmente puxar da pessoa aquele negócio, tipo, pô, cara, quero ver o que ele vai fazer no próximo programa. Quero ver no que isso vai dar, entendeu? Então, basicamente, as rivalidades que eu tive na CFW, eu acredito que todas, por si só, foram grandes. São rivalidades que teve história, teve princípio, meio e fim, entendeu? Então, eu acho que quando uma rivalidade, ela consegue construir essas três palavrinhas, ela se torna grande, ela se torna boa, entendeu?
Sim, entendi sim. E eu entendi também que você, pelo visto, você se dedica a construir, né, uma história, uma storyline com as pessoas com que você trabalha. Conta um pouquinho, como é que é essa construção? Vocês sentam, discutem, olha, eu queria fazer isso aqui, aí fala, não, esse aqui é melhor se eu intervir, se eu fazer isso. Existe essa troca ou é uma coisa mais improvisada?
Vamos lá. Antigamente eu tinha uma pessoa que cuidava disso, uma pessoa só. Ela cuidava, ela dava as ideias pra mim e eu dava o aval no final. Só que agora ficou um negócio mais democrático, porque eu deixei o quê? Não que antigamente a gente não ouvisse os outros, a gente sempre ouviu. Mas hoje a gente tem um conselho dentro da equipe que a gente discute o rumo, principalmente a questão de rivalidade, questão de cinturão, entendeu? Porque o cinturão na CFW, ele é definido por uma palavra: mérito. O cara mereceu, o cara trabalhou pra isso, entendeu? Então, toda vez que você vê um campeão na CFW, pode anotar ali do lado a palavra mérito, merecimento. O cara mereceu aquilo ali. Então, hoje a gente tem um conselho onde a gente discute, não é só eu que decido, eu falo com outras pessoas, porque assim, eu acredito que até o mais criativo dos bookers, vamos dizer assim, até ele ouve pessoas, porque não dá pra você ter ideias todo o tempo sozinho. Então, a gente precisa ouvir outras. É aquela frase, né? Várias cabeças de uma vez pensam mais do que uma só. Então, querendo ou não, é o sistema que a gente utiliza aqui.
Olha só que bacana. Então, assim, todo é realmente um brainstorm, né? Todo mundo contribui, todo mundo aceita, né? Corrige uma coisa ali. Isso é muito, muito gostosa de se ver, né? É como se fosse uma esqueci a palavra aqui, é como se fosse uma contribuição, né? Todo mundo dá seus 2 centavinhos lá de contribuição e vocês aproveitam as melhores ideias, né? Isso é muito legal, não, porque não tem uma pessoa que dita, assim, ó, você vai fazer isso mesmo se você não quiser.
Então, exatamente, porque assim, a gente discute, né, entre a gente e tentamos, né, a partir dessa discussão, né, entrar num consenso sobre a história, ou seja, fazendo uma coisa que fique melhor pra todos, que seja algo confortável pra todos fazerem, entendeu? Então, ou seja, o cara que tá ganhando ali, você pode apostar que a equipe inteira tá feliz por ele. E o cara que perdeu também tá feliz, por quê? Porque hoje era o dia dele contribuir com o show e levantar o amigo, entendeu? Porque é assim, o cara que perde também no show, ele ganha, porque ele tá fazendo o trabalho dele bem feito, ele tá levantando o parceiro dele. E amanhã, ele vai ser levantado pelo parceiro ou por outra pessoa, entendeu? Então é um ciclo, não digo nem vicioso, mas é um ciclo positivo que a gente faz aqui, entendeu?
E eu gostaria de saber de você, Scott, qual é o diferencial entre o modo de aprender ou, né, o modo de convivência, talvez, quiçá, dos gigantes do ringue, da BWF e da CFW?
Cara, vamos lá. Eu acredito que assim, os gigantes do ringue, tanto quanto a BWF, são escolas que começaram nas antigas, mas que também se atualizaram, né? Isso é uma coisa que eu acho incrível das duas, porque é muito difícil você se desprender de um padrão. Então, se atualizou, entendeu? Ambas se atualizaram, entendeu? Ambas começaram com a parte do telecatch. Claro, tem uma ou outra que mantém também algumas tradições, o que é normal, porque tem que ser mantido, porque o telecatch é a nossa raiz, é a nossa origem e não pode ser esquecido, entendeu? Pra mim, a luta livre brasileira tem que ser, sim, uma mesclagem entre telecatch e Pro Wrestling, porque o Telecat é a nossa raiz. É como se fosse a luta livre do México, por orelhas do Japão. É raiz. Tem que ser lembrado e tem que ser respeitado, porque se não fosse por esses caras das antigas, a gente não tava fazendo isso hoje. Foi eles que abriram a porta pra gente. Então, assim, as duas, né, eu acho que ambas têm, assim, os seus sistemas de trabalho, seus sistemas de treino, entendeu? Mas são sistemas muito bons. E pra mim, foi algo maravilhoso ter feito parte das duas, porque foi muito aprendizado pra mim, entendeu? Porque eu não sou de uma escola de luta livre, eu não era filho de nenhum lutador, então eu tive que realmente começar do zero. Então eu fui pras equipes, tirei o meu aprendizado e depois fui gerir a minha equipe, entendeu? Então pra mim foi um processo mais difícil, só que pra mim, de certa forma, as duas me facilitaram muito, porque eu aprendi muito com as duas, muito, tanto com o Bob Jr. quanto com o Michel Serdan. Ambos me ensinaram coisas que eu levo pra luta livre até hoje, entendeu? Não, que nem eu falei, né? Eu digo na questão dos gestores, né? Como você cuidar da sua equipe. Por exemplo, o Nino Mercury foi meu mestre. Eu levo coisas que ele me ensinou, princípios de tanto da luta livre quanto pra vida. Já os donos de equipe, eu levo os valores, algumas coisas da gestão, entendeu? Como cuidar, como manter, entendeu? São referências, são pessoas que passam pela nossa vida e que deixam ali o seu ensinamento, o nosso aprendizado, entendeu? Então, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. Se eu não tivesse passado pelas duas hoje, talvez eu não teria aprendido muita coisa que eu sei hoje.
Sim, sim. Aliás, ó, Michel Serdan, Bob Jr. e Nino Mercury, eu vou atrás de vocês. Quero vocês aqui no Ringcast, poxa. Palmas, porque são ícones. Eu tenho até um papelzinho com os programas que eu sou obrigado a fazer, meus objetivos, e tá aqui no papelzinho. Eu tenho o objetivo moral, cidadão e cívico para trazer eles, esses ícones brasileiros aqui no programa, porque senão... Scott, por que, ou se há uma possibilidade de existir um crossover entre CFW e BWF?
Então, cara, isso é uma coisa que tá sendo analisada, porque a gente começou uma parceria, né? Então muita coisa tá sendo acordada, muita coisa tá sendo conversada sobre essa parceria. Porque assim, uma parceria entre duas empresas que são grandes, que tem o pensamento empreendedor, que tem o pensamento pra frente de levar a luta livre realmente ao crescimento, precisa ser muito bem conversado e muito bem alinhado, entendeu? Pra justamente ficar uma coisa boa pra ambas as partes. Então, é uma coisa que está sendo conversada, a gente não pode descartar, não é algo impossível, é possível fazer sim, mas claro, algo bem conversado, bem organizado, justamente para quê? Para que o retorno, quando for para vocês assistirem, seja o melhor possível.
Olha só, então já existiu essa ideia na mesa redonda para ser discutido, então, isso é um belo de um começo.
Então, porque assim, na verdade, quem levanta essas coisas primeiro são os fãs. Os fãs pedem, né, as empresas vêm e assim, pelo menos pra CFW, a gente sempre procura tentar atender o que os fãs pedem, né? A gente analisa, pô, é um negócio legal, vamos fazer. Porque os fãs são a nossa base. Quem somos nós sem os fãs? Quem somos nós sem as pessoas que nos assistem, que nos apoiam, entendeu? Então, assim, é uma coisa que, assim, pelo menos no princípio dessa parceria, como a gente tá no começo, a gente tá conversando, tá alinhando muita coisa, é claro, isso não foi conversado tão formalmente assim, mas é uma coisa que ambos os donos sabem que corre na internet, porque a gente acompanha os fãs, né? Então a gente sabe, então assim, é uma coisa que quem sabe pra um futuro próximo, entendeu? Quem sabe aí no decorrer da caminhada pode acontecer? Pode, não é algo pra se descartar, a gente não sabe, é que nem a famosa frase, né? Cuspir pra cima pode cair na testa.
E quem, assim, qual duas pessoas que você gostaria de trabalhar na BWF, hein, Scott?
Cara, duas pessoas, eu tenho elas já de bate-pronto. Uma é o Rurik Jr. e a outra é o Xandão. Eu tinha muita vontade, tenho, né, na verdade, muita vontade de lutar contra os dois.
Cara, o Xandão é muito legal, né, cara? Poxa, porque
adoro ele, sou fã dele.
Assim, ele parece assim, um alvo tão imbatível, né? Assim, fazer uma rivalidade, uma storyline com ele deve ser tão legal, né, cara?
Ah, ele é muito bom, cara. Eu julgo ele assim como um cara que ele é um exemplo do quê? Que às vezes, com pouco, você pode fazer muito. entendeu? Ele sabe trabalhar o que ele tem de melhor. E isso é uma coisa que todo mundo tinha que levar muito pra frente como um princípio. Porque às vezes não adianta você fazer milhares de golpes, uhum, se você não tem uma personalidade, se você não tem um personagem que marcou, que pegou, entendeu? Então você precisa às vezes juntar a junção personagem, atuação com luta, né, e fundamentos. Então isso sim dá um bom atleta, porque o atleta hoje em dia não é só flipar, não é só voar, não é só dar golpe em geral, né? Não digo nem flipar, porque flipar é uma coisa maravilhosa. Os caras que voam, eu acho incrível. Eu acho que é algo maravilhoso de se assistir. Mas eu acho que quando essas coisas, elas não vêm acompanhadas de uma personalidade, de um personagem construído, fica um pouco difícil de pegar, entendeu? Porque aí, tipo, vira padrão, muita gente pode acabar fazendo. Aí, tipo, o que te diferencia dos outros? Porque isso é uma coisa que a gente tem que ter, uhum, o lutador ele tem que ter isso. O que te diferencia do povo, da maioria, entendeu? É a tua personalidade.
Scott, agora chegou a hora de falar de uma coisa que eu achei maravilhosa e já estou aqui jogando dinheiro na tela e nada acontece, que é o lado empreendedor de Scott Owen no projeto das camisetas oficiais da CFW. Ô produção, coloca eco aqui, ó. Camisetas oficiais da CFW. Como é que foi essa ideia e como é que tá sendo gerir essa coisa toda? Essa maravilhosa. Olha, eu vou te falar que eu tô de olho aqui nessa amarelinha aqui da Brazil Weight, viu? Eu achei, aliás, o trocadilho maravilhoso.
Vamos lá. Essa questão da loja, né? Pra ficar muito claro, a CFW, ela não é uma loja da CFW. A CFW, ela é parceira de uma loja, né? Que é a Crazy Geek Store. A Crazy Geek Store, uhum, nasceu de uma ideia dos nossos editores aqui, né? Que eles são editores aqui e trabalham pra Catmania, né? Que são o Fábio Messias e o Flávio Nascimento, né? Eles fizeram a ideia da loja e eu abracei, cara. Porque, assim, são caras que eu vou dizer assim, eles são como eu. Eles têm ambição.
Sim.
Entendeu? Eles têm ambição. Eles querem crescer. Eles querem fazer o negócio subir. Entendeu? Então, querendo ou não, né? Quando eu vi que eles tinham esse pensamento igual ao meu, eu não pensei duas vezes. Falei, vamos lá, meu. Vamos pra cima. Vamos fazer acontecer. Entendeu? E graças a Deus, tá tendo muito pedido. Dia 13 de janeiro agora eu vou fazer a primeira remessa de pedidos das camisas, né? E o nosso intuito é renovar cada vez mais as camisas da CFW. Fora que lá também vai vender muita coisa de cultura geek. Então, geralmente, muito lutador é fã de cultura geek, é fã de anime. Então, vai ter muita coisa também nesse sentido, né? Mas a questão da CFW também. A gente vai ter, por exemplo, coleções exclusivas de camisa, entendeu? A gente planeja, uhum, fazer o quê? Camisas, por exemplo, com personagens da CFW em crossovers. Por exemplo, Liga da Justiça, Mortal Kombat, Naruto.
É mesmo? Olha só.
Vai fazer sim. Tem muita ideia boa vindo pra questão da parceria com a loja, porque a gente quer crescer, cara. Sabe por quê? Porque a luta livre nacional, ela merece isso. A gente tem pessoas que trabalham por ela. Não tô falando de mim, entendeu? Só da gente. Eu tô falando de outras equipes. Tem outras equipes também que trabalham como a gente também, que se dedicam também, que dão sangue, entendeu? E que merecem esse crescimento. Porque ama isso daqui de verdade, sabe? Então eu almejo, por exemplo, eu almejo viver de luta livre. Eu almejo muito, entendeu? Sei que vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho cansativo às vezes, mas eu não desisto. Eu tenho esse pensamento na minha cabeça. E se eu puder proporcionar, por exemplo, a uma nova geração de lutadores que vivam de luta livre, eu vou fazer o que eu puder, entendeu? Então a gente vai lutar aqui, talvez por uma próxima geração, ou pela nossa ainda, se Deus abençoar. Mas a questão da loja é basicamente isso. Foi uma ideia de pessoas ambiciosas, pessoas que querem crescer, que bateu o pensamento e falamos, vamos? Então vamos. Vamos pra cima. E agora estamos indo aí.
Eu achei uma ideia sensacional porque... Poxa, todo fã de wrestling conhece a WWE. E todo fã sempre quis comprar as camisetas deles ou até já guardou um pouquinho, né? Já comprou, sei lá, do John Cena, que a gente falou, do Undertaker e tal. Por que não fazer o mesmo aqui no Brasil com os nossos atletas, sabe? Assim, e assim, eu acho que foi uma ideia muito bem acertada, porque eu, particularmente, eu posso estar falando besteira, mas eu não lembro de nenhuma outra fazendo parecido. Então fica aqui, ó, salva de palmas para Scott Owens. E, é, por favor, repita de novo, o nome da loja é Crazy...
Crazy Geek Store, né? Uma junção aí de CFW com cultura geek também, né? Que vai ser vendido lá, como eu falei. Vai ser vendido produtos da CFW e produtos de cultura geek, em geral.
É, exatamente. E, ó, e para quem quiser já... Tem um link aqui no post, então você clica aqui, já vai direto lá no site e você, ó, sem sacanagem, pode colocar, tem umas três ali que eu quero. Então, você que vai tá entrando agora, ouvinte, você vai gastar, vai torrar tudo. Então, fica à vontade, clica aí que você vai fazer... É isso mesmo. No bolso do Scott Owens, mas também não é só do Scott Owens, mas é também a representatividade que isso vai gerar para a luta livre, né?
Assim, eu também pensei muito nessa questão da loja como uma proposta da CFW também, de alguma forma, abraçar quem assiste. A CFW tem um público muito forte na internet, acompanha às vezes a gente há muitos anos, entendeu? Então é uma forma desse cara de longe receber, por exemplo, um abraço da gente. Ou, muito obrigado aí, ó. O cara vai lá, o cara ajuda a gente vende uma camisa para ele, ele cria a ligação com o produto, entendeu? Com a equipe. Então, isso também é uma forma da gente aumentar o nível de relação, porque a gente sempre foi muito, muito bom interagindo com os nossos fãs, a gente sempre teve uma boa interação, uma boa relação. Então, querendo ou não, isso aumenta, entendeu? Esse tipo de coisa, muito fã, que mesmo comprando, ele se sente presenteado, entendeu? Então, é uma coisa assim que eles ajudam a gente e nós ajudamos também de alguma maneira. A gente também tem uma mão feminina ali, né? A gente tem a minha esposa, a Lorena, ela participa também, ela também é sócia e ela ajuda muito nas divulgações. Então, assim, se a loja tá causando tanto impacto, a gente deve muito pra ela também.
Sensacional, senhoras e senhores, esse aqui é Scott Owen. E nós estamos chegando agora para a reta final do programinha, mas você não vai embora agora não, Scott, porque nós temos aqui agora perguntinhas dos seguidores do perfil do Instagram do Ringcast. Mais cedo eu coloquei um post lá, o Scott também ajudou para compartilhar.
Manda bala.
Quem gostaria de fazer uma pergunta para Scott Owens, eu vou lê-las aqui. E, ó, eu não sei o que vem pela frente, Scott. Então, se você não quiser responder, fica à vontade.
Eita!
Olha, primeira pergunta, nós temos aqui do Nicolas Lopes. O perfil Nicolas Lopes 308, que ele perguntou como surgiu a CFW. Durante o programa todo você já respondeu, mas de forma resumida...
Clichêzão, né? 2008, acompanhando a WWE, depois de mero aluno, passei a ter vontade de ter uma equipe. Basicamente foi isso.
É, exatamente. E também pode ouvir lá o programa, pode voltar no início do programa que você vai ouvir a história inteira. Ó, a próxima pergunta, você até mencionou, é do Flávio Nascimento, mencionou como editor, né, da CFW. Aqui ele pergunta aqui, Scott... Ó, uma pergunta que traz economia, hein, ó. Segundo a economia brasileira, podemos afirmar que Scott Owens é o Roman Reigns do Brasil?
Eu sabia que era zoeira, eu sabia que ele ia vir me gastar, já sabia.
Sabia, né?
Caramba. Não, vindo dele, já tava esperando, já falou o nome, eu falei, ih, vai me zoar já. Cara, com a gimmick eu acho que não tem muito a ver não, mas assim, questão de luta, eu também acho que também não tem muito a ver, mas a questão de personalidade sim, o cara tipo lutador, é um cara que também enfrentou muita coisa na vida dele, entendeu? Ele mesmo teve um câncer, a leucemia, então assim, é um cara de muita força espiritual na vida, entendeu? Eu vejo ele como um cara muito forte, entendeu? Uhum. Porque chegar pra um público, falar que você tá com uma doença perigosa, entendeu? Como essa, e falar, ó, eu vou voltar, eu vou chutar a bunda dessa doença e vou voltar, e ele voltou, E você viu, e hoje ele tá com uma nova proposta de personagem. Tá melhor do que ele já tava antes.
É, tá muito então, legal, assim, né?
É um cara batalhador. É um cara dedicado. E não é além que ele é um cara bem visto nos bastidores.
Olha só, excelente. E agora nós temos a terceira e a última perguntinha da noite. Poucas perguntinhas aqui, mas Scott. É do Kelvin. Kelvin.1921. Ele pergunta o seguinte. Scott, além de descer a porrada nos outros, o que você faz da vida? Olha aí, um abraço pra Kelvin.
Opa, um abraço pra ele, agradeço aí pela pergunta. Cara, uma das coisas que eu sou amante desse esporte também, além da luta livre, acho que quem acompanha no Instagram sabe, eu sou um praticante de musculação, adoro musculação. Musculação teve um papel também muito bom na minha vida, me ajudou muito a questão de disciplina e tudo mais. Então, adoro, tenho muito amor pela musculação, entendeu? E assim, eu luto, eu treino e, cara, é as coisas que eu mais gosto de fazer, cara. E assim, eu sou um cara, por exemplo, um cara bem tranquilo, sou um cara mais caseiro, gosto de ficar na minha casa, tranquilo. Aí quando às vezes eu não tô tão tranquilo assim, tô correndo, é com coisa da CFW, entendeu? Então assim, luta livre, cara, musculação, é minha vida, cara. É uma coisa assim que eu tenho um amor enorme.
Olha só, mas assim, tipo assim, por exemplo, pra contribuir contribuir com a pergunta do Kelvin, assim, você curte um seriado, você curte... Ó, pelas tatuagens, a gente sabe que você curte Naruto, por exemplo, né?
Sim, curto bastante Naruto. Sou muito fã de, por exemplo, dos vilões de filme de terror. Tem o Jason tatuado, tem o Fred Krueger, tem o Halloween, a Freira. Então, assim, eu sou muito fã de filmes de terror,
olha,
por exemplo,
só,
entendeu? Mas, como eu falei, as coisas principais pelo menos a coisa principal que eu faço fora da CFW é a musculação. Eu adoro demais esse esporte. Tenho um respeito muito grande.
Olha só, sensacional! Senhoras e senhores, este aqui é Scott Owen. Simplesmente o cara que ganhou todas os títulos e cinturões da CFW, o cara que ergueu essa escola do zero e agora sim está colhendo esses frutos. Meu caro, muito obrigado por você ter cedido esta horinha aqui para conversar com a gente, bater um papo. E agora deixe suas redes sociais, quem quer seguir o Scott Owen.
Vamos lá, o meu Facebook, né, minha página aí é Scott Owen CFW, o meu perfil também do Facebook é Scott Owen, lá eu aceito principalmente fãs de luta livre, adoro ter essa interação com vocês. O meu Instagram é s.owen, né, s.owen, se eu não me engano acho que é underline CFW, deixa eu só confirmar aqui, deixa eu ver, s.owen. CFW. Esse é meu Instagram. Que não, eu não sou um usuário tão assíduo, pra ser muito sincero, mas também tenho, né? Também faço utilização. _bicho_rude.
Olha aí, bicho rude. E também tem o canal do YouTube da CFW pra acompanhar as lutas, né?
Positivo, que era o que eu ia fazer até falar, pedir um pouquinho pra poder esticar, né? Que o canal da CFW no YouTube é o CFW Luta Livre, a página do Facebook também é CFW Luta Livre e no Instagram CFW Luta Livre também. Essa questão das camisas aí, até aproveitando, a gente tá com uma promoção muito legal. Vocês comprando duas camisas, vocês ganham um pôster.
Olha aí, rapaz, promoção!
Tá, ganhou um pôster lá. Pôster bonito. Pôster bonito, cara. Papel foto, A4, bonitão. Entendeu? O negócio tá de qualidade. Papel foto, fica show de bola. Entendeu? A gente também tem a promoção dos quadros. Um quadro é R$30, dois sai por R$55. Então, o quadro ele vem no acrílico, bonitinho, protegido. Ele tá top, cara. A qualidade tá boa mesmo.
Pra você colocar aí no seu quarto, se você se equipar, se preparar, você pode já ir comprando e já fazendo, ó, eu quero lançar então aqui, se o Scott já tá aqui fazendo merchan dele, eu quero fazer também um desafio. Eu quero ver alguém mandar, alguém do nosso, né, do Instagram, do Ringcast, mandar a foto assim, ó, completei a coleção. Será que tem? Eu duvido, quero fotos.
Aí sim, hein? Eu também quero desafiar alguém aí pra completar a coleção também.
Olha aí! Ô, Scott, muito obrigado pelo seu tempo. Foi demais a nossa conversa aqui. Fica à vontade pra voltar quantas vezes pra fazer a propaganda das camisetas. Fique à vontade, a gente pode falar quantas vezes for necessário, que eu quero ver isso brotar assim que nem uma árvore cheia de frutos, porque você sua esposa e todos os outros colaboradores merecem isso, porque eu particularmente sigo vocês no nosso perfil do RingCast e o pessoal também, né? Eu sigo vocês, os atletas, e eu vejo assim o quanto que vocês ralam, estão sempre colocando post, sempre colocando, né, fazendo aquela estatística, né, da Google girar para ver se dá algum suco para trazer, sabe? É um trabalho duro para quem trabalha com rede social, sabe, né? Que você não pode parar, senão quebra a frequência. Então, assim, tudo de bom para vocês mesmo. E, poxa, só tenho a agradecer. E um dia eu vou aí te conhecer, dar um abraço e, quiçá, fazer um treino com vocês.
Pô, cara, vai ser um prazer, uma honra mesmo, entendeu? Como eu sempre digo, eu tenho um respeito e uma admiração por vocês da imprensa enorme. Se eu pudesse ver vocês todos pessoalmente, eu daria um grande abraço. Falaria que eu amo vocês de paixão, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho de amor. É um trabalho onde vocês se colocam no nosso lugar, veem o nosso corre, a nossa correria e abraçam isso. Então eu acho que demonstração de amor, de fã, maior que essa não existe. Vocês tiram do tempo de vocês, vocês não têm às vezes remuneração alguma, às vezes o retorno não pode não ser tão alto e mesmo assim vocês estão lá acompanhando, divulgando, postando. Então eu agradeço demais pelo carinho, por vocês terem me convidado, foi uma honra estar aqui, entendeu? Reitero, faço votos que o podcast cresça, que alcance mais pessoas, que muitos lutadores nacionais venham aqui, entendeu? Me senti muito bem, adorei, e pode contar comigo, com a minha equipe. Quiser entrevistar alguém, pode me chamar, que eu faço a ponte, vai ser um prazer, entendeu? E parabenizo pelo trabalho, tá? E desejo, como eu falei, vida longa aí ao trabalho de vocês.
Olha só, maravilha. Então, esse foi o episódio da semana e eu quero dar um beijo para todo mundo que está ouvindo, que daqui a 15 dias tem mais um programa com outro entrevistado ou até mesmo com um tema, porque eu vou conversar aqui de business com o Scott, claro, mas a gente só na semana que vem para saber, amiguinhos. Então, um abraço, um beijo e um queijo. Fui! There's some whores in this house. There's some whores in this house. I said certified free. 7 days a week. Wet ass pussy. Make that pullout game weak. Yeah, 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 yeah. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a kegel, rolling inside. Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it cream, make me scream. Out in public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quick, yeah. Jump out for you, let it get inside of me. I tell him where to put it, never tell him where I'm about to be. I run down on him before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. While you really ain't never got him fucking for a thing. He already made his mind up before he came. Now get your boots, hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. Look, I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a Henny drink, I need a weed smoke. Not a garden snake, I need a king cobra with a hook in it, hope it lean over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like his credit. He got a beard, well I'm tryna wet it. I let him taste it, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna go. I wanna gag, I wanna choke. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My head can misfire, Bunani the sunny. It's going and drying, it's coming outside. Yeah, I run on that thing, now the cops behind me. I spit on his mic and I heat tryna sign me. Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fuck me and ask
ask who's is it when I ride the dick, I'ma spell my name. Ah.
Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Now from the top, make it drop, that's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop, that's some wet ass pussy. I'm talking wop, 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 that's some wet ass pussy. Macaroni in a pot, that's some wet ass pussy, huh?
There's some hoes in this house, there's some hoes in this house, there's some hoes in this house, there's some hoes.